Graças a Deus. Então, sempre lembrando, nós estamos aqui na viração do dia, uma mesa preparada, é aquele lugar onde a gente chega, cada um vai chegando da sua vida, dos seus afazeres, vai encontrando lugar nessa mesa para aquietar a alma, ver o que, que Deus preparou para nós, para que a gente possa passar, né, por esse processo de transformação, de clareza, de iluminação do entendimento, para que mesmo num período de sombras, né, de dúvidas, a gente seja fortalecido para não duvidar. Então o empenho aqui é para que a gente não duvide, quaisquer que sejam as dúvidas, graças a Deus, aleluia. Então é para que a gente não duvide, quaisquer que sejam as dúvidas, ter dúvida é ignorância, duvidar é incredulidade, é pecado. Então, ainda que a gente tenha algumas dúvidas, a gente não duvida, e é na mesa que a gente encontra esse ambiente de compartilhar virtude, comunicar fé e fortalecermos uns aos outros. Amém? Graças a Deus. No domingo a gente sempre finca mais uma estaca, sempre bate lá mais uma coluna que vai dando para a gente referências, né, daquilo que é a nossa caminhada, e durante a semana a gente vai buscando essa pedagogia aplicada no nosso dia a dia. Amém? Graças a Deus. Pai, muito obrigado. Oh, Pai bendito, nosso Deus e nosso Pai, Senhor amado, o Teu braço, Senhor, o Teu peito, o Teu sorriso, o Teu cheiro, o cheiro da Tua presença, nos consola. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Pelo sangue do Cordeiro, nós somos lavados, purificados e entramos com ousadia. Senhor, não há nenhuma condenação, não há nenhuma acusação contra os eleitos do Senhor. Ninguém pode levantar nenhuma acusação contra nós, pois é o Senhor quem nos justifica, quem nos lava, quem nos purifica, assim limpos. Nós entramos com ousadia na Tua presença, na comunhão uns dos outros, para sermos ministrados, que haja fortalecimento, que haja renovo de fé e de esperança, que faça sentido, Senhor, na nossa vida e na vida dos irmãos, nossas dores, nossos desafios, nossas tribulações, e naquilo que a gente vai sendo consolado, nós possamos consolar uns aos outros. Espírito Santo de Deus, sopra agora nos corações, vivifica, anima, fortalece, Senhor, ilumina os olhos do nosso entendimento, nós clamamos para que a gente possa viver segundo a herança, as riquezas da nossa vocação em Cristo Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Aleluia. Estava conversando agora há pouco com o nosso irmão Jaime, querido Jaime, lá do Rio de Janeiro, que hoje está completando, acho que ele me falou lá agora, eu esqueci, são 27 anos de casado. Um forte abraço aí, viu, Jaime? Uma alegria, um privilégio a gente fazer parte dessa relação. É, isso aí, ó, eu também estou sentindo falta. Estou sentindo falta do nosso cast aí, mesa preparada, mas a gente está trabalhando aqui, viu, Wellington? A gente está aqui se esforçando para avançar. Irmãos, a gente está compartilhando, né, sobre o princípio do Pai Nosso, nossa casa. A gente vê a vida nesse ambiente de plenitude, de totalidade, né, o reino de Deus que quer encher toda a terra. Então que venha, que se faça, que se cumpra na terra a vontade do Senhor como ela foi feita e determinada nos céus. Então a gente tem esse entendimento. A gente não se limitar em cercar, né, em delimitar nossas realidades pessoais como se fossem direitos individuais. Então nós não podemos corromper, deixa o Espírito de Deus ministrar o nosso coração, não corrompa a sua pessoalidade, não corrompa a sua particularidade, não corrompa a sua singularidade, deixando pensar que isso é um direito do indivíduo. Então não há direitos individuais, há responsabilidades pessoais. Então nós temos responsabilidades pessoais exatamente porque não há direitos individuais, não há direito à individualidade, não há direito à segregação, ao isolamento, né? Então nós temos que ser responsáveis uns pelos outros, mas isso vai requerer de nós sensibilidade, atenção, propriedade. Então não é porque nós temos responsabilidade uns para com os outros que nós temos o direito de nos impormos. Então não é uma responsabilidade na forma de um controle, é uma responsabilidade na forma de uma inspiração e de uma orientação. Então não é poder sobre, é autoridade em favor de. Então a gente só vai cumprir a nossa responsabilidade em cuidar uns dos outros na medida em que a gente for vestido de autoridade em favor um do outro. Então muitas vezes as pessoas pensam que o ministério, a vida, né, os objetivos são alcançados a partir de um poder um sobre o outro. Então a palavra de Deus não mandou a gente controlar a terra, mandou a gente sujeitá-la. Sujeitá-la a quê? Ao propósito. Então é conduzir a criação àquilo que é o propósito. Então para que eu possa conduzir a criação ao propósito, eu mesmo tenho que estar submisso a esse propósito. Então não é querer usar o meu poder para que as pessoas sejam subservientes ao meu direito de governar. Então eu não tenho o direito de governar exercendo poder que controle as pessoas em subserviência a esse poder, mas eu tenho a responsabilidade de, em conhecendo as riquezas que Deus já depositou e exercendo a minha vocação de expandir, de levar o conhecimento do reino até os confins da terra, nós vamos exercer essa autoridade em favor uns dos outros, com propriedade, com integridade, com inteireza, com segurança, né, com fé, não duvidando. Então nós podemos até ter algumas dúvidas, vamos aprendendo. Então a gente vai aprendendo a obediência nas coisas que nós vamos sofrendo. Então eu vou sofrer com submissão, entendendo a minha condição, vou aprendendo. O fato de eu ser ignorante a respeito de algumas coisas não fere a minha autoridade, né? O que fere a minha autoridade, o que corrompe a minha autoridade é a incredulidade. Mas se eu estou lá sensível, honesto, inteiro, coerente, colocando o conhecimento que eu tenho em favor dos irmãos, eu vou ter autoridade. E é isso que a gente consegue aonde? A partir do nosso quarto, na casa do Pai. Então são duas figuras. Eu entendi que eu tenho uma particularidade, essa peculiaridade é para que eu desenvolva autoridade para exercer a minha vocação naquilo que é de interesse comum na casa do Pai, para que essa casa tenha lugar à mesa para gente de toda tribo, língua, povo, raça e nação. Amém? É assim que o Pai nos amou, é assim que Ele nos vocacionou e como Ele enviou a Cristo para perdão e salvação de todo aquele que crê, Ele também nos enviou. Nós somos o corpo de Cristo, nós somos agora esse agente, essa instrumentalidade através de quem o Pai se revela. Então Cristo veio para ser modelo, referência, inspiração, assim como Ele é a luz, agora nós somos a luz desse mundo, nós somos o sal dessa terra. Amém. E a gente foi compartilhando sobre isso, falamos bastante sobre esse princípio, falamos então sobre essa questão, né, de entender a coisa muito além do nosso ambiente restrito, fechado. Falamos também, compartilhamos aí na sequência sobre a questão desse provisionamento, né, que quanto mais maduro a gente fica, menos a gente é movido do apetite. Então a nossa maturidade tem a ver com a pressa com que a gente se assenta e se posiciona na mesa. Gilbertinho, meu irmão, beijão, velho, saudade de você, da Kelly, abração, meu querido. E então uma das coisas que vão tratando e revelando, uma das coisas que você pode ver como testemunho da sua maturidade é a forma como você vai controlando a sua ansiedade. Então a ansiedade em ter o problema resolvido é um dos sinais da nossa imaturidade. Quanto mais maduro a gente vai ficando, menos ansioso a gente está de querer ter o problema resolvido, mas de querer ter o processo desenvolvido. Então, eu tenho que ter compromisso no desenvolvimento do processo. Não adianta, deixa Deus ministrar o nosso coração, não adianta todo mundo comer do pão se o povo não está entendendo que o pão é nosso. Paulo diz, presta atenção, Paulo diz, uma mesa onde todo mundo senta para até hoje comer o próprio pão, essa reunião começa a fazer mais mal do que bem. Então, uma reunião onde as pessoas, depois de tanto tempo, ainda se veem no direito de apressadamente, então, ansiosamente, comer o seu próprio pão, ter o seu próprio pão resolvido e a questão resolvida, então é uma mesa de criança. Então, Paulo diz, sabe onde é que uma reunião começa a fazer mais mal do que bem? Um lugar onde as pessoas continuam tendo pressa de ter o seu problema resolvido em detrimento do processo desenvolvido. Então, se a gente não tiver compromisso com o desenvolvimento do processo, não adianta todo mundo estar comendo pão. Não adianta ter pão para todo mundo se todo mundo continua achando que o pão é seu. O desafio não é ter pão para todo mundo, o desafio é entender que qualquer pão que tiver é nosso. Vou repetir. O desafio não é ter pão para todo mundo, o desafio é entender que qualquer quantidade de pão ele é nosso. E às vezes nós estamos ansiosamente querendo ter pão para todo mundo para não ter que repartir o nosso. Então, a partir do momento que tiver o problema resolvido para todo mundo, eu também não tenho mais responsabilidade. Então, era mais ou menos isso que os discípulos estavam falando lá. Ele falou, Jesus, vamos mandar esse povo embora para ter pão para todo mundo. E Jesus disse, não, por que vocês não resolvem o problema deles? E ele disse, mas nós não temos quantidade suficiente de pão para todo mundo, tá vendo? Então, se eu não souber, deixa Deus ministrar o nosso coração. Se eu não entender que qualquer quantidade de pão é nosso, todo o pão não vai resolver o problema. Se pouco pão não for nosso, muito pão não vai resolver a fome. Falar devagar, amado. Se o pouco pão não for nosso, o muito pão não vai resolver a fome. Então não adianta ter pão para todo mundo se o pouco pão não é nosso. E foi a partir de um pão nosso que uma criança com 5 pães e 2 peixes resolveu a fome de todo mundo. Por quê? Porque aquela criança entendeu que apesar do seu pão ser pouco, ele era nosso. Ponto. Amém? Então, a questão da fome de todo mundo foi resolvida a partir de pouco pão. E não de pão para todo mundo. E depois, quando os discípulos voltaram a tocar no assunto, Jesus diz, vocês não aprenderam a lição. Então, cuidado, porque às vezes a ansiedade de ter o problema resolvido está fazendo com que você corra atrás de ter pão para todo mundo e não de ensinar que qualquer quantidade de pão, sendo nosso, vai resolver o problema de todo mundo. Amém. Aleluia. Graças a Deus. O pão é nosso. Então, Paulo vai falando sobre isso, né? Ele é interessante que a gente está usando agora, a partir daí, nós não estamos nem ficando lá no texto lá de Mateus 5. A gente está, Mateus 6, a gente não está falando da oração, a gente está falando agora dos textos de Paulo aos Coríntios. Ele diz para nós: há um só Deus. Quem é o Deus verdadeiro? Não é o poderoso, é o Pai. É o Pai. Amém? E aí, ontem a gente compartilhou sobre isso, né? Sobre o fato de que muitas vezes nossas formas resolutivas estão deixando as pessoas mais doentes. Então, cuidado, porque às vezes a sua ansiedade de ter tudo resolvido está deixando as pessoas mais doentes, porque em vez delas ficarem mais seguras, elas vão ficar mais ansiosas, porque elas vão querer resolver sempre do jeito que você resolveu. Aleluia, irmão, glória a Deus. Então agora hoje nós vamos ler aqui o que está lá também no contexto da igreja de Corinto. Eu creio até que Paulo está fazendo essa avaliação a partir da igreja de Corinto. Por quê? Porque era uma igreja com muito poder, exatamente porque tinha muito poder, estava perdendo a sua sensibilidade. E aí lá no capítulo 5 da segunda carta, ele diz assim, ó, 2 Coríntios capítulo 5, verso 18, ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Então nós somos aqueles... eu estava conversando com uma mãe outro dia, ela muito ansiosa com relação à situação do filho dela, e ela falou assim, pastor, tudo que eu queria é que o meu filho se convertesse. E eu falei assim, tudo que Deus quer é que você se converta. Porque às vezes nós estamos esperando coerência de quem ainda não conhece. E essa pessoa está tendo dificuldade em conhecer porque ela não está vendo coerência a partir de quem diz que já conhece. Vou repetir. Às vezes nós estamos querendo coerência a partir de quem não conhece. E essa pessoa está à espera de que aquele que diz que já conhece seja coerente. Então, na verdade, às vezes, a dificuldade não é a conversão dos incrédulos, é a nossa conversão. A Bíblia diz que os crentes não estão à espera de que o mundo se converta. A Bíblia diz que o mundo está à espera de que os filhos de Deus se revelem. Nossas crenças não vão iluminar o mundo, porque nós estamos querendo que o mundo se converta às nossas crenças, em vez de a nossa fé nos converter aos desafios do mundo. Então, se a gente estivesse mais convertido, as pessoas estariam melhor convencidas. Mas elas não estão totalmente convencidas porque nós estamos à espera de que elas se convertam. Enquanto nós estamos à espera de que ela se converta, nosso testemunho não é convincente. Então foi isso que Deus falou para Jeremias, você tem que se converter. Então ele está dizendo, ele nos confiou a palavra da reconciliação. Portanto, nós somos embaixadores em nome de Cristo. Nós somos embaixadores no nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. E aí ele diz assim, em nome de Cristo, pois pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Então, para que eu seja ministro da reconciliação, nós mesmo precisamos nos reconciliar. E ele diz assim, pedimos vocês, aquele que não conheceu o pecado, fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Amém? Então, e ele diz aqui, ó, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, verso 19, não levando em conta os pecados dos seres humanos, e nos confiou a palavra da reconciliação. Então, irmãos, nessa perspectiva de que nós estamos na casa do Pai e nós temos essa peculiaridade do exercício ministerial em favor de todos, nós não vamos conseguir isso enquanto a gente continuar tratando as pessoas a partir do seu pecado. Não trate ninguém a partir do pecado. Não tente, deixa Deus ministrar o nosso coração. Não tente transformar a vida de uma pessoa a partir do pecado dela. Mas inspire na vida dela uma transformação a partir da sua santidade, da forma como você não se corrompe, você não se corrompe só quando você abraça o pecado dela, não. Você se corrompe quando você reage ao pecado dela. A partir do momento que nós reagimos, a partir do momento que nós somos reacionários, a partir do momento que a gente se magoa, se ressente, a partir do momento que a gente emburrece, a partir do momento que a gente se fecha no pecado do outro, então, amados, acabou a esperança. E nós temos que continuar sendo luz. Ou seja, nós vamos tratar a pessoa, seja no que for, seja até na forma de uma disciplina. Agora, muitas vezes as pessoas não estão trazendo uma disciplina, elas estão trazendo um castigo. Amados, o castigo já foi sofrido. O castigo que nos traz a paz, esse Jesus pagou na cruz. Então lá na cruz todos os pecados já foram perdoados, porque de modo que a partir do momento que um morreu, todos morreram com ele. Então agora nós não tratamos ninguém. Nós não tratamos ninguém segundo o seu pecado e não atribuímos às pessoas o seu pecado. Nós oferecemos, nós entregamos, nós atribuímos a elas a nossa fé. Até para que se eu tiver que trazer uma disciplina, ainda que rigorosa na vida dessa pessoa, eu não estou trazendo isso em favor de mim mesmo, não estou descarregando nela a raiva da minha amargura, do meu ressentimento. Eu estou entregando a ela um compromisso de verdade. Glória a Deus. Por isso que, de novo, a oração do Pai Nosso lá, quando vai falar de pecado, ela é assertiva. Ela não é rogatória, não é Pai, perdoa, não. Pai, o Senhor perdoa os nossos pecados, assim como nós temos perdoado os pecados dos nossos irmãos. Então isso é um moto contínuo. Deus, na medida em que o Senhor continua perdoando os nossos pecados, nós também estamos perdoando os pecados dos outros. E na medida que nós perdoamos os pecados dos outros, o Senhor continua perdoando os nossos pecados, porque é assim que funciona essa relação. Ela é uma relação de perdão e misericórdia, não de juízo, mas ela é de justiça, e nós vamos ter autoridade para exercer uma disciplina, porque nós não estamos fazendo isso movidos de ressentimento ou de amargura. Muitas vezes nós não estamos tendo autoridade para corrigir as pessoas, porque nós estamos trazendo um castigo, uma punição, né, compensatória do nosso ressentimento, e não uma disciplina que traduza nosso compromisso de vida. Amém? Em nome de Cristo Jesus, o Senhor, pelo sangue do Cordeiro que nos purifica, ele nos deu o ministério da reconciliação. Eu queria desafiar você, às vezes a gente não faz isso aqui, mas hoje eu queria fazer. Eu queria desafiar você a voltar nessa live aí, especialmente nessa, em mais de uma vez, para refletir sobre tudo aquilo que a gente compartilhou aqui na noite de hoje, nessa mesa preparada, tá bom? Um forte abraço para todos, fica na paz, até amanhã, se Deus quiser, nessa mesa preparada pelo Senhor para nós como família, tá ok? Um forte abraço.